Saúdo os senhores vereadores, comunidade presente aqui na galeria. Comunico aos vereadores que a sessão de hoje será transmitida pela Rádio Alternativa, pela internet, e pela Rádio Agudo só na próxima sessão. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
E estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum invocando, estando todos presentes, declaro aberta a 155ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Passamos ao espaço das atas. Coloco em discussão a ata 35/2016. Está aberto o espaço para discussão. Não havendo inscrição, coloco em votação a ata 35/2016. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, ao contrário, levante-se. Ata 35/2016, aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora ao espaço das correspondências. Primeiramente, a correspondência expedida. Está aberto o espaço para inscrição. Não havendo inscrição, passamos para o espaço das correspondências recebidas. Está aberto o espaço para o pedido de leitura.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 314 e 320/2016.
Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências 314 e 320/2016.
Conhecendo, cuidando e preservando o que é meu, comunidade, escola e eu. Venha conhecer um pouco da beleza e história da nossa comunidade, da nossa escola e o quanto é gostoso estar neste lugar. Mostra pedagógica da 7 de setembro, dia 28 de outubro, 14 horas na escola 7 de setembro. Correspondência de número 320, Emater Convite. O Escritório Municipal da Emater de Agudo vem através deste convidar Vossa Senhoria para participar da importante reunião para discutirmos as questões relacionadas com o nosso meio rural, que servirá de base para a construção do Plano Operativo Municipal da Emater para o ano de 2017. A mesma acontecerá no dia 14 de outubro, sexta-feira, a partir das 14 horas, na Câmara de Vereadores de Agudo. O objetivo deste evento é dialogar com as instituições e lideranças envolvidas com o meio rural, para que, em conjunto, possamos planejar os trabalhos que serão desenvolvidos pela Emater no próximo ano. Participar desse diálogo é fazer parte das decisões que acarretarão consequências futuras dentro de um trabalho desenvolvido com as comunidades rurais do nosso município. Contamos com vossa presença. Cordialmente, Diego Katzer, assina pela Emater de Agudo.
Continua aberto o espaço para o pedido de leitura. Não havendo mais inscrições, e hoje prejudicado o espaço por não haver novas matérias, passamos para o espaço expedientes de pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Com a palavra, vereador Márcio Halberstam.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente aqui na galeria, servidores da Câmara, ouvintes da Rádio Alternativa e também os que acompanham via internet. Dizer à comunidade que hoje, já passando uma semana e pouco da eleição, acho que comunidade, próprios candidatos, todos que concorreram já estão mais calmos, mais tranquilos, independente do resultado. Acho que de uma maneira ou outra dizer que todos são vencedores, todos que entram nessa luta, independente se consigam muitas vezes se eleger ou não, mas todos são vencedores e realmente tem que se dar os parabéns todos que vestem a camisa. Que a questão política hoje em dia, e acho que o relato que nós temos é a cidade de Porto Alegre, onde tem mais votos brancos e nulos que se abstenderam, mais de 300 mil eleitores se abstenderam deste voto. Então isso é uma convicção do atual cenário político que hoje está a nível do nosso país. Então isso é uma preocupação, acho que a todos, mas independente, acho que todos os vereadores que eleitos para aqui no município de Agudo, que todos vistam a camisa a partir de 1º de janeiro de 2017, que defendam o partido único que é Agudo, independente de sigla partidária, Eu acho que isso é importante para se vencer as dificuldades que hoje nós temos no cenário político a nível de país e de Estado. Então, acho que esses problemas que nós temos hoje, isso só se supera com muito trabalho. Eu acho que cada político tem que se doar um pouquinho mais para que realmente conseguir vencer e convencer a comunidade e que o nosso país, Estado e os municípios possam voltar a crescer. Então, parabenizar mais uma vez a todos que tiverem sucesso, que todos possam juntos defender a Ciclo Agudo a partir de 2017, mesmo que estão hoje, 2016 ainda, que todos nós defendemos o município de Agudo como a cicla mais importante de todos nós. Acho que esse é um cenário que cada um de nós tem essa obrigação. E como já coloquei, acho que o eleitor dia a dia espera mais dos políticos, muitas vezes o próprio eleitor não entende da maneira que funciona muitas questões políticas, mas cabe a cada um de nós passar a máxima de tranquilidade. Ainda bem que Agudo teve até um baixo nível de brancos e nulos, isto mostra que é indiferente, mas se nós compararmos muitas cidades e Porto Alegre, como citei de exemplo, a indignação muito grande do eleitor junto aos políticos. Então, agradecer aqui a todos e que todos políticos de Agudo possamos ter sucesso independente da cicla, que todos possam trabalhar para o Agudo.
Com a palavra, vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Com a palavra, vereador Wilson Tias.
Da mesma forma, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alexandre Noy.
Da mesma forma, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlito Schiffelman.
Também não farei uso do espaço.
Com a palavra, vereador Kleber Cassa.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas presentes aqui na galeria, a todos que nos escutam em seus lares através da rádio alternativa e também através da internet. Senhor presidente, só para fazer registro, na semana passada fizemos um pequeno debate nas redes sociais em cima de uma colocação, uma reivindicação do morador ali da Rua Independência, o Leandro Lesbão, e quero essa semana, se chover, acompanhar do secretário de obras e também do prefeito, ver se a gente consegue lá ver em loco e ver a situação que está acontecendo em dias de chuva naquela localidade, vereador Wilson Dias. Ele fez um pequeno vídeo colocando da última chuva, da necessidade da sua... Colocou o vídeo lá mostrando o que está acontecendo quando chove. E isso é uma ferramenta que eu acho que cada vez mais, futuro vereador Alberim, cada vez mais os nossos eleitores vão começar a nos cobrar e vão colocar imagens. Então, o Leandro ele ficou indignado vendo a situação da sua rua e é uma necessidade de uma reivindicação que já vem de anos e não vem sendo atendido e fez ali a sua reclamação e a sua reivindicação. Me coloquei, e é muito difícil a gente, vereador, participar de redes sociais como vereador, porque logo outras pessoas vêm, começam a rebater e levam as questões partidárias daí muito a sério, mas me coloquei à disposição do Leandro a levar a sua reivindicação adiante. E assim eu estou fazendo e eu farei também agora. Dizer que estamos aí para fazer isso também. Ser um porta-voz da comunidade, para levar as reivindicações até os setores competentes que assim necessitam. Falar também da comunidade do Porto Alves e Rincão do Pinhal, há uma máquina, uma patrola, ela está trabalhando lá embaixo, fazendo, arrematando os corredores. A gente sabe, e muito se falou com o prefeito e o secretário sobre isso, que agora está começando o preparo da terra para o plantio do arroz, daqui a poucos dias, e essas comunidades como Porto Alves, Rincão do Pinhal, Várzea do Agudo, Picada do Rio e outros lugares que plantam arroz, precisam ter estradas e corredores em condições. Essas máquinas pesadas, tratores, colheitadeiras, eles precisam de estradas em boas condições. E isso a gente trabalhou muito, principalmente a questão do corredor, que é ali no corredor, que é da estrada para dentro, aonde se escoa, se tira a produção. E nós que temos um município onde a receita nossa basicamente vem da agricultura, nada mais justo do que nós trabalharmos para dar condições a esses produtores trabalhar. E falar assim como o prefeito Valério fez em sua entrevista há poucos dias no Jornal do Almoço, o prefeito ele tem que ser um parceiro da comunidade e não atrapalhar a comunidade. Eles têm que estar junto, apoiando e aceitando as suas reivindicações e não estar querendo, muitas vezes os prefeitos eles querem impor trabalhos que não são a real necessidade das comunidades. Então, parabenizar o prefeito, a toda a equipe da Secretaria de Obras que está trabalhando e vamos correr atrás para ver se a gente consegue ajudar essa comunidade aqui da cidade também do centro da Rua Independência. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gerson Halbstahl.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Eliseu Klein, colegas vereadores, as pessoas presentes na galeria. Quero cumprimentar também os ouvintes da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Em especial, quero cumprimentar o Cardozinho, futuro vereador aqui dessa Câmara, que está aqui conosco na noite de hoje. Dizer que estive por um período um pouco ausente no interior do nosso município e a partir da última semana comecei meu trabalho novamente junto às propriedades e a gente sentiu que no início da semana o nosso produtor estava bastante descontente, apesar de que a cultura foi plantada e muitas outras propriedades também não havia sido plantada e esperava uma grande chuva. E aconteceu na última quarta-feira, fomos presenteados aqui no nosso município, não só aqui, mas como toda a região, com uma bela chuva, onde com certeza deu um ânimo maior ao nosso produtor, principalmente produtor de tabaco, que dependia muito dessa chuva para terminar a planta. Então, para nós foi uma alegria e para o produtor também. Com certeza, a cultura representa muito aqui dentro do nosso município e uma boa produção com certeza terá um comércio que venderá mais, um município que arrecadará mais impostos e com certeza um estado melhor e um país melhor. Então, com certeza, eu absoluta certeza, a gente vê que essa chuva vem em bom momento e o clima está bastante favorável na produção e um ânimo maior ao nosso agricultor, que foi, no último ano, teve a sua cultura atingida praticamente uma boa parte do nosso município por granizo. Então, tomara que este ano venha com muita favorável ao nosso agricultor, porque ele precisa. O produtor produz e dá o sustento à família, ao município, e a gente sabe de que, às vezes, somente o trabalho ele não faz, depende muito do clima. E isso a gente acredita e tem certeza de que o clima será muito favorável para a produção tanto do fumo como do arroz aqui para esse ano de 2016 e 2017. Dizer também que estive também, durante o período da campanha, a gente ouvia muito dos nossos agricultores e produtores esperando que fosse feito alguns trabalhos por parte da administração municipal nas suas propriedades. Somos sabedores de que existe um período que o nosso agricultor necessita muito das máquinas, do auxílio da prefeitura nas suas propriedades. E esse período geralmente é antes que se entre com a cultura nas lavouras do nosso agricultor. Então, está terminando esse período, e acredito eu que até agora, até esse momento, as máquinas praticamente, tanto da patrulha agrícola como da agricultura e questão das obras, elas não pararam de trabalhar dentro das propriedades, porque havia sim uma necessidade de que o nosso agricultor posteriormente entre com a cultura. Então, para nós, foi feito bastante, E a gente sabe que teve gente esperando ainda por ser feito algum trabalho, mas a gente acredita que posteriormente, agora, no decorrer até o final do ano, alguns trabalhos que não são dentro da lavoura poderá ser feito até o final de dezembro. Então, com certeza, o produtor merece esse auxílio por parte da administração, porque eu sempre reafirmo e digo que o nosso agricultor sustenta o nosso município. Então, com certeza, e o comércio também, com certeza que nós devemos dar amparo, nós, vereadores, devemos ouvir o nosso agricultor e trabalhar cada vez mais em prol de melhorias que tende a atingir o nosso agricultor. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso compromisso e, com certeza, faremos daqui para frente ouvir bastante e procurar junto à administração municipal para auxiliar mais ao nosso agricultor, a quem produz lá no campo. Seria isso, senhor presidente.
Passamos agora ao espaço da Tribuna Livre. Já convido o Roberto Schorn para se fazer presente aqui na frente. O tema dele é a atuação da Coordenadoria Regional da Saúde. Também faço um pedido, segundo a reportagem que teve ontem no Fantástico, se na coordenadoria também existe o tal de fura-fila.
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje falando alguma coisa sobre o meu trabalho. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, presidente Aliceu, agradecer ao senhor, vereador Aliceu, vereador Itamar, vereador Wilson, vereador Paulo, vereador Gerson, vereador Márcio, vereador Carlito, vereador Kleber, vereador Alexandre, e também fazer referências ao vereador Sandro e ao João de Deus, que aqui estiveram nesses 3 anos, 5 meses e 10 dias em que eu trabalhei aqui na Câmara de Vereadores. Eu não tive a oportunidade ainda de agradecer pelo período em que trabalhei aqui, pela camaradagem, pela amizade, pela parceria que tivemos. Espero não ter deixado nada para trás aí que possa denegrir a minha imagem. Quero agradecer também ao André pela parceria, pelo companheirismo, pela amizade e pelo profissionalismo dele, que aprendi muito nesse período. Também ao Paulo, com quem eu trabalhei aqui, o Paulo Vilão, Andriele e a Lisiane. Acho que eu não esqueci ninguém, né? Esqueci também, me desculpe. Então, só fazer esse registro, presidente, porque eu não tive essa oportunidade de agradecer a todos, né? Por esse. Ah, Arnaldo Killian e o Stop, né? O também teve um período aqui, é verdade. Bom. Como eu estou hoje trabalhando na Secretaria Estadual de Saúde, aqui na coordenadoria, na 4ª coordenadoria em Santa Maria, nós temos, eu me propus a essa missão de tentar aproximar um pouco mais o Serviço de Saúde do Estado, enfim, dos municípios, pelo menos da 3ª coordenadoria, da 4ª coordenadoria, desculpe. Porque o que a gente, quando cheguei lá, o que mais notei foi a distância que existia entre o Estado, os municípios, os prestadores de serviço e os usuários do SUS. Parecia que o Estado estava lá nas alturas e o resto todo mundo aqui embaixo. E, na realidade, o Estado tem que estar junto. O Estado hoje, porque tudo acontece no município. O Estado e a União, na realidade, tudo que acontecer na União, no Estado, acontece primeiro no município. Quer dizer, acontece é no município. O Estado e a União são quase que virtuais, né? Porque eles estão aí para colaborar, para coordenar, enfim, para ajudar os municípios a fazerem saúde. Eu gostaria de, colocando isso, só fazer um breve relatório com relação à colocação do município de Agudo na regional, Mas, assim, o panorama, onde é que Agudo se encontra, considerando a Regional de Santa Maria, da 4ª Coordenadoria? É tanto papel que a gente se perde. Eu vou chegar lá, presidente, com relação às questões que o senhor perguntou sobre a fura-fila. Isso é uma coisa muito importante da gente colocar isso. Hoje, considerando, aqui, a 4ª Coordenadoria é formada por duas regiões de saúde, a região número 1 e a número 2. O Estado foi dividido em 30 regiões. E nós aqui tem coordenadorias que responsabiliza por uma e outras por quatro regiões. Nós é a região 1 e 2. É a Verdes Campos, que é São Pedro do Sul, Santa Maria, pegando de lá para cá, vamos dizer assim. E a região Entre Rios, que pega Santiago e aquela região mais da área, indo, enfim, para a fronteira, para o lado de lá de Santa Maria, como a gente diz. Agudo se situa, ele tem 4% da população, vou falar aqui com Verdes Campos, que é mais fácil de nós entendermos, até porque os municípios são mais parecidos com Agudo. De uma população, considerando os dados que nós temos lá, de uma população de 418.790 habitantes em Verdes Campos, se são dados do IBGE de 2010, Agudo, 2012, Agudo fica em torno de 16.612 habitantes nessa época. São dados levantados pelo IBGE, pelo DataSUS, enfim, que era considerado em cima disso. Hoje, considerando uma estimativa para 2015, que 2016 não saiu ainda, são dados oficiais que a gente trabalha com esses dados. Agudo teria 17.120 habitantes, considerando para a Secretaria de Saúde. Então, nós temos 4% dessa população, é a população de Agudo. Agudo estaria hoje entre o quarto, talvez o quarto, se não me engano, é o quarto município maior desses 21 municípios da região Verdes Campos. Tem alguns dados aqui que eu gostaria de passar também, que é importante, porque para os legisladores e para o município, inclusive, isso aqui vai ser colocado também para o executivo. A densidade demográfica hoje, Agudo, tem 31,97 habitantes por quilômetro quadrado. São dados baseados, estimativos, né? O grau de urbanização, os que moram na cidade, gira em torno de 42% dessa população. Na região Verdes Campos, o grau de urbanização fica em torno de 81%, 81,7%, porque nós consideramos aí Santa Maria, Júlia e Castilhos, que são... o Júlio Castilho tem em torno de 25 mil habitantes, só como exemplo. São Sepé também, que tem mais latifúndio, né? Tem menos minifúndio. Então, Agudo tem em torno de 41%, 41,2% para ser mais exato. E a população urbana da Verdes Campos fica em torno de 81,7%. E a rural, na Verdes Campos, em torno de 18,3%. A rural, para nós aqui, fica em torno de 68,8%, acho que é isso, né? É, mais ou menos isso aí, os dados. A gente sabe que alterou alguma coisa desse período para cá, mas isso aqui em cima das estimativas que se trabalha. O índice, e uma coisa que preocupa, e que eu acho que tem que ser bem analisado isso, é que o índice de envelhecimento aqui de Agudo está em torno de 82,8%. Se considera que para cada 100 menores de 15 anos, tem 82,8 idosos. Então, se projetando isso para o futuro, Agudo é um município que está envelhecendo. E isso vai impactar lá nos dados da saúde no futuro. Hoje, aliás, dados de 2012, nós tínhamos em torno de 16% de idosos em Agudo. E projetando para cá, isso aí fica em torno mais ou menos disso também, 16% a 17%. A expectativa de vida em Agudo, baseado em 2010, dados do IBGE, são 73,2 anos. O saneamento básico é outra coisa que Agudo tem que se preocupar, que eu acho que é uma coisa que, para o futuro aí, É importante pensar nisso. É em torno de 42,3% de saneamento básico no município. Melhorou bastante, a gente sabe, foi construída muitas redes d'água, e isso aí está incluído toda essa situação aí. Com relação aos recursos próprios aplicados aqui da Emenda Constitucional 29, que obriga os municípios a utilizar 15% dos seus recursos, da sua receita líquida em saúde, em 2012, 17,36%. Em 2013, 19,88%. Em 2014, 16,09%. E em 2015, 18,38%. Agudo está, dentro dos municípios, ele está num patamar que dá para se dizer, bom, o que tem que se analisar é a qualidade desse gasto, mas isso cabe aos senhores vereadores e à comunidade tirar essa conclusão. As principais causas de morbidade aqui no município nos últimos 3 anos, que são as doenças, enfim, que acomete a população, são as doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho respiratório e doenças do aparelho digestivo. São as principais doenças que as principais causas das pessoas adoecerem aqui. As principais causas de mortalidade nos últimos 3 anos são as doenças do aparelho circulatório, neoplasias, doenças do aparelho respiratório, causas externas de morbidade e mortalidade. E a mortalidade infantil, em 2012, nós tivemos uma criança que faleceu, 2013, 4, 2014, 3, 2015, 2, e nesse ano, de janeiro até setembro, não ocorreu nenhum óbito aqui em Agudo ainda de criança. Então, posso dizer que Agudo, nesse aspecto, está de parabéns. E só alguns dados assim, que nós utilizamos, eu estou apresentando esses dados para vocês, porque ele faz parte do plano regional que nós estamos aprontando, está sendo construído, juntamente com os secretários desses municípios. Inclusive, eles terão que fazer o plano municipal de saúde o ano que vem, que vai projetar o regional para depois projetar o plano estadual de saúde. E isso é muito importante para o município. Para isso, é importante que a comunidade participe, e principalmente os senhores vereadores, que têm que estar bem atentos a isso, porque quanto melhor for, melhor será para o município no futuro. Um outro dado também aqui, só que eu acho que é importante, e são o que causa bastante danos à saúde. Nós temos hoje em Agudo em torno de 16,5%, isso é estatística, tá? Em cima do que acontece em toda a região. 16,5% da população é hipertensa, população com mais de 20 anos. E a estimativa de pessoas com mais de 20 anos diabéticas é de 4%. São dados assim que isso aqui acaba causando uma série de outros problemas de saúde, enfim, que levam as pessoas a utilizar a saúde pública, enfim, e se isso não é bem controlado, é claro que vai acabar aumentando os óbitos em função disso. Também, deixa eu ver, com relação... Com relação ao Hospital Agudo, agora está sendo feito, está sendo assinado, acho, nos próximos dias, o novo contrato com o hospital. Foi difícil, foi bastante negociado. Então, o contrato ele vai ter um valor de contratação de R$4.397.000, em torno disso aí. Que, como aqui em Agudo ficou um período... O Torrino não ficou um período sem atendimento. E o Estado, isso é normativa do Ministério da Saúde, que para se contratar hoje serviços de prestador de serviços, ele tem que ter uma série histórica. E quando fica um período sem trabalhar, sem ter produção, acaba caindo bastante essa série, porque é uma média do atendimento sempre do período anterior ao contrato, ao vencimento desse contrato. E Iago teve esse problema, mas conseguimos negociar com êxito, né, nessa negociação, que participou o Kika, que está aqui, o Paulo, que é o presidente, e outras pessoas também do hospital e da coordenadoria, onde sentamos e com os técnicos lá, e entendemos que Agudo poderia atender aquilo que estava propondo. Com relação à contratação, o Estado, a Secretaria Estadual de Saúde hoje, ela mudou o seu sistema de contratar serviços. Até pouco tempo atrás, o Estado contratava o que o prestador de serviço tinha para oferecer. E muitas vezes contratava coisas que não precisava. Porque a nossa região aqui é diferente da região de Caxias, por exemplo. Então, tem situações aqui, só utilizar o nosso caso do fumo, que tem algumas particularidades, enfim, de doenças que o fumo pode causar ou causa, que outros setores, outros lugares não têm, aqui dentro do Estado mesmo. E isso não contemplava os contratos, alguns tipos de exames, enfim, de consultas. E agora o Estado tá comprando aquilo que realmente precisa, em cima das estatísticas que se tem, em cima das filas que nós temos hoje, o Estado está trabalhando nesse sentido. A forma de remuneração também está sendo diferenciada. Hoje, o Estado, 40% do que contrata é um valor fixo e 60% é um valor da produção do que aquilo que o prestador de serviço está produzindo. Eu estou falando tudo isso para que vocês entendam que a lógica é diferenciada. As cláusulas dos contratos anteriores, ela não previa punição àquele prestador que não prestava o serviço. E nós temos diversos prestadores de serviço aí que não produziam e tu não tinha nem como punir. Depois o dinheiro eles recebiam. O valor, e isso era danoso para todo mundo, né? Então hoje o Estado, a Secretaria está mudando essa lógica aí. E em cima disso que nós estamos trabalhando. Com relação à crise, eu não tenho dados para passar para vocês com relação a qual é a situação que a quarta coordenadoria se encontra hoje, com pendências, porque o Estado tem um todo. Ele não nos forneceu, nós não temos ainda esses dados. Acho que logo nós vamos receber os valores. E seria um pouco temeroso eu falar valores aqui para vocês, porque poderia causar algum erro, enfim, não ser o valor exato. Com relação ao hospital regional, que a gente tanto ouviu na campanha política de Santa Maria, que nós aqui, eu acho que a maioria escuta a RBS, assiste, desculpe. E nós ouvimos alguns candidatos a prefeito que diziam que abririam o hospital regional, que teve um que chegou a dizer que contrataria, eu estou falando isso porque eu assisti, eu vi ele dizer, e eu ouvi também, né, ele falar, de que contrataria os servidores para o hospital, que ele compraria os equipamentos necessários, e isso é só falácia, esse é o nome, acho, correto, né? Então, são promessas usando... Isso foram quase todos, tá, que disseram isso. Foi? Em valores, hoje, o Hospital Regional precisa, para abrir as portas, que não vai ser porta aberta, em torno de 50 milhões. Existem diversos interessados. Esse assunto é só o secretário estadual de saúde, o João Gabardo, que fala sobre o Hospital Regional. O que eu estou falando é o que nos permitem que a gente fale. Não existe ainda, em definitivo, uma empresa para abrir. Vai ser 100% SUS, não vai ter convênios, É só SUS. Não se sabe ainda qual empresa que vai administrar o hospital, mas o controle, a regulação desse hospital, como eu disse, vai ser porta fechada. Quem entrar dentro do hospital regional vai entrar referenciado, regulado pelo Estado. Isso está definido. Para entrar lá, não é que nem o hospital universitário, que você vai lá no PA e entra, e se você tiver sorte, você já fica lá na hora e já é atendido sem regulação. Estamos trabalhando isso também, com promotoria estadual e federal, essa questão das portas de entrada do hospital universitário, que tem bastante problemas quanto a isso. Aqui o presidente me pergunta por que a demora das consultas de alta complexidade. Justamente por isso, porque não há uma regulação do hospital universitário. Nós temos um outro problema, aonde eu... que é talvez o meu maior, a maior dificuldade que nós temos na coordenadoria hoje, que é Santa Maria, que não tem um hospital próprio. Santa Maria, a demanda deles praticamente vai para a Casa de Saúde, que já está superlotada também, e que deveria ser só de Santa Maria, mas tem algumas mentes brilhantes aí que acham que pode misturar tudo. E posso dizer que não foi no governo anterior, foi nesse governo mesmo, que resolveu que o hospital, a Casa de Saúde, deveria ser um hospital regional. E com o fechamento ano passado, em julho, dos leitos do Hospital de Caridade, levou a isso. O problema das consultas e exames e cirurgias de alta complexidade. O hospital universitário está lotado. Só urgência e emergência consome em torno de 85% a 90% da capacidade do USM de atendimento do hospital universitário. E isso está causando sérios problemas, isso aí. Só para exemplificar, a cardiologia. Tinha 5 médicos que atendiam diretamente nas consultas. Os 5 médicos pediram demissão, saíram. E não houve condições de repor isso aí. Já passou meus 10 minutos. Bom, eu quero agradecer mais uma vez isso aí, estou à disposição. E parabenizar uma coisa que eu esqueci anteriormente. A campanha de Aguda, os parabéns para aqueles que se elegeram. E também dar o parabéns para aqueles que não se elegeram, mas que Agudo, hoje, a gente que está fora aí, está ouvindo, elogios pela forma como os nossos políticos comportaram na campanha. E foi uma campanha limpa, ordeira, nós não tinha poluição visual na cidade, isso é muito importante. Poderia ter, até ter, desde que fosse bem organizado, mas Agudo está de parabéns. E é isso, presidente, muito obrigado e desculpa eu ter me alongado um pouco.
Agradecemos ao coordenador da Quarta de Saúde de Santa Maria, seu Roberto Schorn, sempre bem-vindo falar sobre assuntos de interesse da nossa população. Passamos agora ao espaço do Grande Expediente, onde temos as inscrições dos vereadores. Alexandre Noy e Wilson Dias. Com a palavra, vereador Alexandre Noy.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wilson Dias.
Então, senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa que nos acompanha na sessão de hoje, e de uma forma muito especial, gostaria de fazer uma saudação a este público que é numeroso, e que acompanha os trabalhos da Câmara Municipal de Vereadores. Essa presença na galeria ela é extremamente importante para o desenvolvimento dos trabalhos que dizem respeito à coletividade. A imprensa também é uma saudação, e eu gostaria de, neste momento, dizer que tenho talvez, alguns talvez, em relação à minha manifestação. Talvez não devesse falar, e talvez devesse já ter falado em relação a alguns acontecimentos do nosso mês, especialmente no período eleitoral pelo qual recentemente passamos, no dia último 2 de outubro. E neste porém, eu gostaria de fazer aqui uma saudação bem especial a um cidadão que está sentado na galeria e que fez uma caminhada linda sobre todos os pontos que eu pudesse analisar como um candidato de primeira viagem num pleito eleitoral. Eu quero fazer uma saudação a ti, Ingo Noy. Dizer que na galeria onde tu estás hoje sentado, eu estive no dia da convenção, onde foram definidos os nomes que participariam do pleito. E confesso que quando você disse que seria candidato, eu num primeiro momento não acreditei. E num segundo momento, quando definido o seu nome, eu fiquei na expectativa de como seria a participação do Ingo na campanha. E te digo, surpreso fiquei, especialmente com a forma com a qual o Ingo abordava as pessoas em relação às eleições. Ele já tem uma boa idade, nunca foi candidato, e eu não tinha nem conhecimento que o Ingo participava ativamente de uma vida política de partido em nosso município. A sua votação, ela é digna de reconhecimento não só meu, de todos aqueles que acreditaram na sua pessoa, votando no seu nome, e também daqueles que foram adversários e que diziam que o Ingo não faria o peso dele, ou talvez que o Ingo não faria o tamanho do pé. E o Ingo fez muito mais, e acho que abriu importante espaço para continuar pensando numa futura candidatura. Parabéns. Da mesma forma, pela simplicidade e humildade que vejo aqui, um dos mais votados candidatos do município de Agudo, o Cardozinho, que terá a oportunidade, a partir do ano que vem, mostrar exatamente para aqueles mais de 700 eleitores e talvez muitos outros que queriam ter votado em sua pessoa, da importância que tem uma pessoa simples no meio da nossa política. Espero que toda aquela expectativa gerada em torno do seu nome seja verdadeiramente atingida. Trabalho sei que não vai faltar. Eu gostaria de fazer uma saudação ao meu candidato, Gerson Halberstadt, que encarou uma campanha também de uma forma muito digna, Gerson. E ouvindo hoje ainda a candidata derrotada, Naide Frase, e que estava afastada do meio político há praticamente 12 anos, ouvindo ela, eu imaginei a sua caminhada ao lado dela como candidata. E me dizia, fora do ar, que ficou extremamente feliz pela sua conduta e especialmente pela forma como seu nome é conhecido e reconhecido, abrindo muitos espaços para ela, especialmente no interior, e honrando também a sigla do PP como candidata a vice-prefeito nesta candidatura derrotada em nosso município. Eu gostaria de fazer aqui uma saudação, senhor presidente, especial ao prefeito reeleito, professor Valério Trebin. E dizer que para muitos, talvez, falar a respeito de quem é tido como adversário numa sigla partidária, isso não é comum. Mas eu não vejo nenhuma dificuldade nesse sentido, porque primeiro é preciso ter o reconhecimento das pessoas que fazem alguma coisa. E se o prefeito Valério foi reeleito, pela votação que ele conseguiu, é porque alguma coisa ele deve ter tido nesse período de 4 anos praticamente, feito para a comunidade como prefeito municipal. E eu, como vereador de oposição, sendo do PP, aqui nesta tribuna, em muitas vezes, talvez não em tom de crítica, mas levantei a minha fala para que erros não fossem cometidos na administração. E me recordo que sempre falei aqui na imagem do administrador. E, por certo, o prefeito reeleito Valério tem uma boa imagem perante a população de Agudo. Porque não é para menos de uma eleição para outra praticamente dobrar a sua votação em relação ao candidato opositor. Então, gostaria de me congratular com ele especialmente, professor Valério, que teve uma bela estrutura de campanha e que foi, conforme dito hoje pela candidata derrotada, um candidato que manteve o tom da discussão da campanha em alto nível. Agudo pode ainda mais, e eu tenho certeza que pode. Me recordo que em 2012, quando assumimos em 2013, eu falava sobre esta frase: Agudo pode ainda mais. Eu quero, todos querem, as pessoas do bem querem que Agudo realmente possa e tenha muito mais. Eu quero que Agudo tenha, Roberto, uma saúde melhorada, que seja reconhecido o esforço do Kika, do Paulo e outros membros da diretoria do Hospital Agudo, que com muito esforço estão tentando manter em alto nível a assistência à saúde em nosso município. Mas para isso, a gestão municipal ela precisa ser parceira de um todo. Quem sabe até investindo um pouco mais dos 80 mil que atualmente são investidos na área da saúde. Se o município der um pouquinho mais, a nossa saúde pode melhorar ainda mais. Eu quero, e Agudo pode, ter um crescimento verdadeiro. Eu quero que Agudo tenha melhorias também nos índices da educação, que são comparados seguidamente com outros municípios, e nós sabemos que é possível melhorar os índices. A atual gestão do setor está envidando todos os esforços para que isso aconteça. Eu quero, Márcio Halberstadt, quase 8 anos secretário da Agricultura, não ouvir na próxima eleição, conforme foi ouvido nesta, que o setor agrícola, onde essencialmente ou praticamente nós, municípios, dependemos do nosso produtor rural, o Kleber sabe disso, não se ouça tantas críticas pelo atendimento de uma patrulha agrícola, por exemplo, que seja melhorado efetivamente o atendimento para aquele produtor, independente de se for do partido A, se for do partido B, se produz mais ou se produz menos, que seja dado um tratamento igualitário e à altura do que precisam os nossos produtores. Enfim, eu gostaria de que o nosso município tivesse um crescimento real, um crescimento verdadeiro, um crescimento que a gente, independente de sigla partidária, pudesse dizer por todos os cantos e recantos, sem passar por comparações com outros municípios, especialmente de menor porte, ser o melhor, o mais agradável, o mais produtivo, enfim, tudo o que se pode dizer de uma comunidade próspera como a nossa. Por último, eu gostaria de dizer mais uma vez, e aí eu volto, ou talvez não devesse, neste momento, fazer uma alusão a tudo aquilo que surgiu, especialmente durante o período eleitoral, em relação à minha pessoa, de que estaria vendido para um outro partido, de que assumiria no próximo mandato uma secretaria, de que seria eu candidato a vice-prefeito nas eleições de 2020. E outras tantas colocações que foram feitas pelo fato de eu não ter tido participação neste processo eleitoral que se encerrou no dia 2 de outubro. Sempre se fala muito e se sabe pouco das pessoas que resolvem muitas vezes se encolher um pouco em relação ao processo que está acontecendo. Muito se diz e não se sabe, por exemplo, o que acontece na família da gente. E tem gente que tem o prazer de falar mal ali fora. Muitos dizem e não sabem o que acontece no dia a dia da gente, na profissão, mas se acham no direito de falar aquilo que bem entenderem. E por aí vai. E eu pensava muitas vezes em participar até de um comício e dizer o porquê que não participei como candidato. Não foi por covardia. Foi dito na semana passada que alguns se acovardaram. Não foi por covardia, não. Gostaria de deixar muito claro que a minha trajetória de quase 24 anos na vida política, eu posso olhar perfeitamente para trás e para frente e erguer as mãos limpas, sem deixar rabo para ser pisado. Posso não ter sido o melhor vereador, posso não ter participado de todas as discussões, posso não ter tido, sei lá, o que mais que se exige um vereador numa Câmara Municipal, mas eu tenho a tranquilidade de tudo aquilo que fiz, eu fiz com o coração, fiz com o pensamento voltado para o coletivo e para o crescimento. Então hoje, eu venho aqui à tribuna e falo com a tranquilidade que estou falando, e vocês que estão ouvindo nesse momento, posso agradecer, é dizer que a Câmara, para mim, o momento político, ele foi maravilhoso. Sabe? Ter tido a oportunidade que o povo me deu, isso não é uma coisa que você compra, não é uma mercadoria. São os teus amigos, são as pessoas que acreditam em ti, que te colocam como vereador. Eles é que me oportunizaram. Ingo, assim como mais de 280 pessoas, tenho certeza que votaram, né, pelo que tu comentava, pelo que tu imaginava fazer. Isso me faz um bem e me deixa tranquilo em poder vir aqui hoje dizer para vocês que a minha não participação, ela foi uma atitude tomada e pensada em família. E que a gente precisa, muitas vezes, dar um tempo, parar e ouvir, especialmente aquelas pessoas que estão na sua volta. Eu não estou trocando de sigla partidária. Eu não estou assumindo secretaria. Eu não estou lançando meu nome como candidato, como já tem gente lançando, para daqui a 4 anos, porque amanhã a gente não sabe. Mas eu tenho certeza de uma coisa. No meu nome, dificilmente alguém vai pisar. Por atitudes que não devem ser tomadas aqui, como vereador, como representante do povo. Isso me tranquiliza. Vou, se Deus quiser, encerrar o meu período como vereador, agora no finalzinho do mês de dezembro, com a cabeça erguida e a consciência tranquila de todos os atos que participei nesta casa. Foram muitos momentos bons, foram muitos momentos de apreensão, e tenho certeza que a vida vai continuar. Sendo ou não vereador, eu quero continuar, se Deus quiser, no meu trabalho até quando for possível, se Deus quiser, tratando todas as pessoas da mesma forma, conforme é o meu dia a dia, e olhando no olho de cada pessoa, especialmente daquelas pessoas que a gente sabe que são pessoas que querem bem da gente. Então, senhor presidente, colegas vereadores e comunidade, muito obrigado pela atenção. E eu só para arrematar, sem tomar muito tempo, eu ouvia as colocações do Roberto, e em resumo, só faltou dizer uma coisa: a política, a mal política, é um prejuízo para a população. E é por isso que ele colocou os números que colocou hoje nesta tribuna.
Com certeza, colega Luxo, esta casa está no próximo mandato perdendo um grande vereador. Passamos ao espaço de pauta, onde encontra-se o projeto de lei 14/2016, em sua primeira sessão de pauta, já que na sessão passada foi esquecido de mencionar a sua primeira intervenção. Então, coloco o projeto de lei 14/2016 em discussão. Vereadores que quiserem discutir, está aberto o espaço para inscrição.
Vereador Wilson.
Com a palavra, vereador Wilson.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu não vou entrar na discussão propriamente da matéria, considerando o probleminha que nós tivemos na última sessão, quando essa matéria passou desapercebida, na realidade, e nós temos agora uma questão de tempo, de prazo. Eu só gostaria de fazer aqui algumas colocações, no sentido de que a comissão presidida pelo vereador Carlito Schiffelbein seja sensível em relação ao que nós propomos, de que a matéria seja colocada em mais uma vez discussão na semana próxima, dia 17, e que possamos receber da sua comissão para promover uma audiência pública para o dia 21 de outubro, trazendo a mesma para a votação no dia 24, por uma questão de prazo. Seria isso, senhor presidente.
Continua aberto o espaço para discussão. Não havendo mais discussão, passamos para o espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem fazer sua inscrição.
Kleber.
Itamar.
Com a palavra, vereador Kleber Cássio.
Saudar mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que seguem na galeria, as que nos escutam nos seus lares. Estava aqui atentamente escutando o nobre colega Wilson Dias, e o senhor sabe que admiro muito pela sua capacidade que tem dentro dessa casa. É um grande líder, um grande vereador, e todos esses anos eles servem de modelo aos novos vereadores. O Alberic está aí, e não é a primeira vez que o Alberi vem, é um frequentador assíduo dessa casa. O Ingo mesmo também fez uma boa votação. É, muitos e muitos jovens vereadores e outros vereadores se espelham na sua pessoa. Assim como também em vários outros vereadores aqui nessa casa, como o vereador Paulo, Márcio, Carlito, Gerson, por suas atitudes. Atitudes que temos que tomar, porque aqui estamos para defender os interesses do povo. E isso, nobres colegas, nessa legislatura eu posso dizer que foi exercido afinco, com todo o dever. Mas eu estava escutando ali também a questão, o senhor falou da questão da patrulha agrícola, e eu queria ter mencionado já vários outros dias, um prefeito, quando é eleito, ele é eleito para administrar um município por 4 anos, ou seja, 1.460 dias. Tá? Agudo hoje é um município que tem uma grande extensão, tem bastante estrada e pequenas propriedades. Só para se ter uma ideia, hoje em estrada são 1.500 quilômetros de estrada. Temos maquinário? Temos para fazer? Temos. Nós temos hoje em iluminação pública em torno de 2 mil lâmpadas no nosso município. Agudo pode ainda mais? Pode, sim, e deve cada vez mais. E eu acho correto que esse slogan seja de todos os candidatos, porque Agudo sempre vai precisar de cada vez mais. E Agudo tem também quase 4 mil pequenas propriedades rurais. São 3.500, 3.600 propriedades. Ou seja, hoje, 1.400 dias contando domingos e feriados, não tem como nós atendermos a todos, Márcio, a todos. Infelizmente, nós teríamos que atender a todos. Mas eu vejo também, com bastante tristeza, é que muitas pessoas que têm em suas propriedades maquinários para fazer serviços, muitas e muitas vezes vêm aqui solicitar que as máquinas da prefeitura o façam. Tem gente aí no cerro, tem algumas localidades que tem trator, Itamar, e pede o trator da prefeitura para empurrar pedra. Isso aí acontece bastante. Tem gente que deixa o trator debaixo do galpão e pega o da prefeitura. Esse dá para estragar. Vamos empurrar pedra com aquele da prefeitura, que o nosso tem que ficar bonitinho lavado. Isso aí acontece bastante. E muitas vezes não se fala isso aqui porque se tem medo do tal do voto. Então a gente tem que assumir o compromisso. Não há como atender a todos, mas temos que atender a maioria. É assim no caso da saúde. Quantas e quantas pessoas vão procurar atendimento médico, fazer exames? Eu vejo aqui no posto de saúde, o Alberi sabe quantas pessoas reivindicam o exame por dia e quantas retiram, Alberi. Quanto exame está atirado aí nas gavetas que o pessoal não vem mais buscar só para fazer o exame? Isso tem de monte. Tem muita gente que faz os exames e depois nunca mais aparece porque ficou bom. Roberto sabe. E aí aquelas filas todas que tem, o sistema ele tranca. E isso a gente tem que mudar, mas como é que se muda? Não é só politicamente. É a gente tem que se politizar. Nós temos que realmente buscar as necessidades quando se precisa. Se nós for fazer hoje, e se fala tanto da triagem da saúde, se faz mesmo essa triagem da saúde, tem muita dor de barriga, esperando para, né, passa o dia inteiro para ir da noite no plantão. A gente sabe. Então, as pessoas normalmente fazem isso, o que é mais cômodo. Ah, está me incomodando, mas eu vou tocar e esperar até o plantão abrir. Então, são várias e várias situações que tem. Um prefeito eleito, ele é eleito pela maioria para governar a todos e para todos. Mas nem sempre se consegue agradar a todos. E o prefeito Valério, aonde a gente conversa, e eu converso com muitas pessoas de outros municípios, e a gente pode ver na nossa região que foi um dos únicos prefeitos candidatos reeleitos. Tivemos 4 em toda a região central, né? Entre 32 municípios, 4 prefeitos foram reeleitos. O prefeito Valério vem fazendo um trabalho sério, onde ele determina, ele tem um pulso firme para administrar. É um prefeito que muitas vezes chora, ele se emociona fácil, porque ele é pessoa que nem a gente, tem problemas pessoais também, e ele sabe que ele quer o bem para que toda a comunidade de Agudo consiga ser atendida em todos os setores. Então, assim, a gente está aqui indo para o finalmente dessa legislatura, terminando aí, faltam poucos meses ainda, 2 meses, 3 meses ainda, de 2 meses de legislatura. E a gente espera que o próximo ano, a próxima legislatura aqui nessa casa tenha também bastante tranquilidade para administrar e fazer com que os trabalhos da Câmara sejam bem feitos em favor de todo o município de Agudo, e que o prefeito Valério tenha a sabedoria e a luz para poder continuar tocando esse município assim como vem tocando, e fazendo com que Agudo possa ainda cada vez mais crescer e se tornar referência na região central como está hoje. Seriam essas as minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Itamar Puntel.
Depois? O microfone está aí.
Mais uma vez, cumprimento ao nosso presidente, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria e a todos os ouvintes da Rádio Alternativa e internet. Dizer que, escutando atentamente as colocações do vereador Wilson, eu gostaria de parabenizar e dizer que falou tudo na noite de hoje. Eu acho que, do meu ponto de vista, você fez um belo trabalho, e eu aprendi muito aqui na Câmara por quase 8 anos que a gente esteve presente, mesmo sendo vereador da oposição, mas a gente debateu e teve ideias contrárias, ideias favoráveis de vários projetos, mas sempre pensando no melhor para o município. E isso me espelho muito na sua pessoa, como conduziu aqui junto a nós, vereadores, sempre com muito respeito a cada um e a cada uma que foi vereadora aqui junto na Câmara. Dizer que o teu trabalho, com certeza, é grandioso dentro desse período que esteve junto à Câmara. Vários motivos levam a te dizer que foi um grande vereador. Nós temos aqui, todo mundo sabe, que os gastos da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo é o mínimo possível. Isto não vem desta última legislatura, não vem da anterior, mas vem por um longo período. Então, a gente sabe que as diárias e o próprio gasto, que uma assessoria, que cada vereador, não existe assessoria aqui no nosso município para vereador. Então, a gente vê que nem assessor jurídico, a Câmara tem uma consultoria que paga mensalmente para prestar a análise sobre projetos jurídicos, e isso vem de um trabalho de muitos anos atrás. Então, com certeza, o vereador Wilson participou, assim como as demais legislaturas também, sempre prezando para o melhor ao nosso povo, à Câmara e ao nosso município. Então, parabéns pelas colocações, eu tenho certeza que falou muito bem e esclareceu tudo o que estava no teu coração junto a nós e junto às pessoas que estão aqui na galeria. Então, parabéns pelas palavras. Dizer também que parabenizar o Roberto Schorr, que eu sempre disse, e por várias vezes aqui, e o Roberto sempre reclama que aquele setor lá não é fácil, e com certeza a gente sabe que o Estado passa por dificuldade muito grande, e a saúde não é diferente, é o setor que mais está na mídia, está nos jornais, está na TV, e o Roberto está num local que ele tem costa larga. Eu digo assim, ele está recebendo críticas e sabe talvez levar e conduzir ao melhor possível. E nós aqui, município de Agudo, só temos a ganhar com o Roberto lá junto, um companheiro nosso aqui do nosso município, e com certeza um que defende a sigla do nosso município, a sigla de Agudo, e para nós é uma alegria que junto ao Estado está lá representando nós e representando a região como um todo. Então, parabéns pelo teu trabalho junto à coordenadoria, e com certeza a Agudo só tem a ganhar com você lá trabalhando junto em prol de uma saúde melhor para nosso município, para o Estado, para toda a região. Tenho certeza de que está difícil, a gente vê notícias absurdas em jornais, TV e rádio, mas com certeza dias melhores virão e com certeza teremos que trabalhar muito. O Estado também está passando por dificuldade, não é somente nesse governo que está aí, mas isso se estende demais governos anteriores, e só temos que nos preocupar por passar por essa fase e buscar com certeza o melhor para o nosso povo, para as pessoas que necessitam de tanta ajuda que às vezes não é possível dar porque não tem condições, o Estado não tem, o município não tem. Mas vamos trabalhar para isso, buscar junto ao Estado, ao município, melhorias em vários setores que a população nos traz o assunto, nos relata o problema, e nós, como vereadores, temos que buscar o apoio do poder executivo aqui do município e também do Estado para melhoria. E é esse o nosso trabalho, e nós estaremos à frente buscando o melhor para o nosso povo. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade aqui presente. Uma saudação especial ao vereador eleito Cardozinho. Com certeza fará um bom trabalho nesta casa, com a sua humildade, a sua vontade de trabalhar, se identificando muito com a nossa comunidade. Também saúdo ao candidato Ingo Noy, dizer que para mim também foi uma grande surpresa você ter aceitado a concorrer, pois muitas vezes vim a esta casa aqui fazer até críticas do trabalho dos vereadores, e sempre que tinha oportunidade ele dizia que deveria concorrer. Então, parabéns por ter tomado essa atitude e por tantas pessoas terem acreditado na tua proposta, no teu trabalho, e talvez numa próxima possa mais uma vez enfrentar as urnas e quem sabe ser o vereador desta casa. Ao Roberto, coordenador da 4ª Coordenadoria Regional da Saúde Agudense, parabenizar por chegar aqui nesta casa, na tribuna, trazer alguns números da sua coordenadoria e dizer principalmente que está lá para aproximar os municípios do Estado, fazer uma ponte, um elo de ligação, para que realmente o Estado conheça a realidade dos municípios, onde nós sabemos que todos os problemas da área de saúde iniciam aqui no nosso município. Fazendo isso, Roberto, com certeza você está honrando a memória do seu pai, seu Pedro Osório de Oliveira Chan, que foi prefeito aqui de Agudo, e na área da política, com certeza, do jeito de se fazer política, aqui em Agudo também foi um divisor de águas no momento que o seu Pedro assumiu e começou a realmente tratar todas as pessoas da mesma forma, independente de que partido estivessem ou de que lado estivessem durante a eleição. E assim também na área da saúde, com certeza, seu grande coração, que vem no DNA da sua família, vai também pensar muito, com muito carinho, para todos os municípios, mas em especial para o município de Agudo. Porque sabe que o nosso hospital é administrado por pessoas que têm coragem, realmente, de trabalhar em benefício do nosso município, da nossa cidade, do nosso povo, dar das suas horas que poderiam estar com sua família, estão lá se preocupando com a situação em que vivem todos os hospitais praticamente de nosso estado. E o atendimento especial e de primeira linha que nós temos em nosso hospital é um motivo de orgulho para todos nós. Todas as vezes que pessoas de outros municípios vêm aqui, eles elogiam muito o nosso trabalho e nós temos que reconhecer isso com certeza. E quanto ao hospital regional, gostaria de encerrar também a minha atividade como vereador neste município e esse sonho realizado do funcionamento desse hospital regional. Porque desde o meu primeiro mandato de vereador, nas votações de participação popular, sempre era destinado algum recurso para a saúde, para a construção, a edificação deste grande hospital regional, que será, não seja solução definitiva, mas terá um grande apoio à saúde de toda a nossa região do estado, também do Rio Grande do Sul. Então, não meçam esforços para que realmente se abram as portas, para que a população possa usufruir deste grande investimento que foi feito com o apoio de todos. Foi sempre unânime, quando se falava na consulta popular, foi sempre unânime para que o recurso realmente fosse destinado a esse hospital. E para concluir também, quero pedir licença ao colega vereador Wilson, que tem o dom da palavra, para que eu possa fazer das suas palavras as minhas também, quanto à sua decisão de não concorrer. Pois vinha há 4 anos sempre dizendo, a primeira reunião que teve após a eleição passada, no meu partido, eu dizia que na próxima eu não seria candidato. E todos diziam, todos não, muitos duvidavam de que não poderia se acreditar na palavra de um político. Então, a prova está aí, de que sempre fui sincero e o que dizia eu cumpri e continuei fazendo isto. Seria isso, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão e convido os senhores vereadores para a próxima sessão a realizar-se no dia 17 corrente.